Querendo Enem, puta sacanagem você resolver abordar saúde mental justamente em um ano que tá todo mundo, no mínimo, com uma tora enfiada no cu. Principalmente no Brasil, que tem como um presidente que tem como hobby foder com a sanidade mental da população. Parabéns, Enem. Seu senso de humor é admirável. E está começando mais um Por Onde Anda Berto. Por Onde Anda Berto, por Lime Dog. Voltei, foram o quê? 3 semanas, 4 semanas. Minha vida deu uma enlouquecida e esqueci de tirar o áudio do computador. Parabéns pra mim. Fiquei desempregado, consegui outro emprego. Foram bons momentos, confesso. Tive uma infecção de garganta, que eu tive que passar o meu aniversário sem beber. Inclusive, vocês três ouvintes, me deem parabéns. Dito isso, vamos pro tema de hoje. Eu acho que vocês já repararam pela introdução que o tema é o Enem. O Enem sempre tem belos episódios de surtos protagonizados por mim. Por quê? Eu fico muito surtadamente ansioso. Eu não sei explicar. E eu vou falar da evolução que foram esses anos de Enem pra mim. Eu tive toda uma user experience enquanto Enemer durante os últimos 6 anos. Gente, 6 anos é coisa pra caralho. Sim, eu tô na minha 6ª ou 7ª edição do Enem. Eu parei de contar na 2ª. Mas sempre foram momentos interessantes. Teve um ano, acho que foi 2016, que eu endoidei depois da prova de sábado. Eu tomei umas cachaças também, então já tava 100% fora do meu juízo e ainda com a situ toda do Enem. E eu fugi da casa do namorado que eu tinha na época pra não fazer o... só queria dizer que fui nesse Enem e acompanha a evolução, né? Porque já em 2018, que foi meu próximo Enem, eu só tive uma crise de choro no pós primeiro domingo de Enem. Eu deitei e comecei a chorar muito. E isso era o meu sentimento pelo Enem. Já esse Enem, eu acredito que eu virei adulto, porque o meu jeito de lidar com ele foi tomar uma garrafa inteira de gin no domingo pós-prova. Foi ótimo. E muito provavelmente, enquanto vocês estiverem ouvindo ou não, eu estarei fazendo a próxima prova, né? Porque esse podcast vai sair domingo. E eu queria falar um pouco do Enem 2020, que pra mim devia chamar Anem 2020. Porque 2020 foi o que foi, né? Mas toda a experiência de fazer o Enem, que já é uma coisa tensa, mudou completamente, ficou pior. Primeiro, porque ainda estamos numa pandemia, muita gente não acredita, mas estamos, né? Então, você pensando, eu vou ficar confinado numa sala com não sei quantas mil pessoas, tudo bem que de máscara o tempo todo, mas corremos o risco, né, meninas? Mas era toda uma situação tensa. Os recados também eram todos baseados na Corona Experience. Por exemplo, avisaram que caso a gente fosse tirar a máscara porque precisava trocar ou comer, a gente tinha que avisar pro chefe de sala primeiro. Eu não sei qual era o funcional, se era pra ninguém mais tirar a máscara enquanto a pessoa que estivesse comer, desbeber, ou trocar de máscara, mas tinha que avisar e era um momento tenso. Não, e a outra coisa que é tensa, inclusive, eu estou pensando numa forma de resolver isso. Eu tenho uma coisinha fodida chamada rinite alérgica e também tem gatos. Ou seja, a conta é super positiva pra eu me fuder. Porque, né? Estou no meio de uma das minhas crises alérgicas e eis que teve um momento que eu tossi no Enem. Tossi dentro daquela sala com outras... Não sei quantas pessoas tinham lá, gente. O senso bicha falhou. Mas foi um momento tão tenso que tava todo mundo parou a prova, a líder de sala parou de, sei lá, ser líder de sala e me olhou e eu... Tudo bem, gente. Inclusive, eu quase desisti de tomar água depois desse momento de tosse. E eu quase desisti de comer também. Tanto que eu fui comer, minha mãe mandou uns pães de queijo, que não é um pão de queijo. É, fez pra mim, porque eu tava sem grana pra comprar o salgadinho barulhento, que eu amo levar. E ela fez pra mim um pão de queijo que ele é comprido, ele é um biscoitão assim. E eu soquei o treco na boca de uma vez e pus a máscara, porque, velho, tava todo mundo já me olhando. E se qualquer pessoa saísse dali com corona, mesmo que eu tenha ido no médico e não tenha nenhum sintoma, só esteja tossindo, tenha tido a infecção de garganta, que eu já me fudi de antibiótico durante uma semana pra poder melhorar, todo mundo ia lembrar de mim, ia me culpar. Mas foi ótimo. Eu ri horrores quando eu vi a questão sobre o MC Fiote. Quem fez esse Enem, fez o hype do Enem acontecer, porque ninguém esperava. Ninguém, quando a prova foi feita, que se eu não me engano, ela é feita uns 3, 4 meses antes. Ninguém esperava que o MC Fiote fosse ficar em alta por causa da vacina do bum bum tam tam. Vai, vai com bum bum tam tam. Parei. Ai, gente, eu tô ultra ansioso pra ter uma menina vacina. E vamos passar, porque essa semana foi uma semana de alguns momentos humilhantes pra minha pessoa, mas que eu me diverti tanto nesses momentos. O primeiro momento foi, eu ontem ou anteontem, já não tenho capacidade de lembrar, fui fazer meu exame admissional pra começar a trabalhar, né? E eu tava com a identidade da minha mãe e a minha no mesmo lugar, porque eu estava resolvendo coisas da minha mãe. Aí chega lá, vou, tudo bem, entrega a identidade, que eles chamam pela identidade pra poder fazer o exame admissional. E dado o momento, eu começo a ouvir:
Natasha Simonini.
Outra vez:
Natasha Simonini.
E na terceira vez que chamaram o nome da minha mãe, eu fiquei assim: caralho, eu não fiz isso. Caralho, eu não fiz isso. Eu não tô acreditando nisso. Aí eu me levantei, eu que não tenho cara de Sandra. Eu falei pra cortar o nome, eu falei 5 vezes. Parabéns pra mim. Eu que não me parecia em nada com minha mãe, me levantei e falei: eu acho que sou eu. Pensa na cara da atendente lá da medicina do trabalho, quando olhou e viu que o documento não era meu, mas de certa forma era meu, porque eu que tinha entregado. Enfim, foi uma situação constrangedora. E pra ser mais constrangedora ainda, tinham 3 pessoas que fizeram entrevista comigo, iam fazer treinamento comigo no mesmo dia e vão trabalhar comigo. Somos meio que da mesma equipe. E é claro que eu fui zoado durante o treinamento, né? Mas só pra dar uma resolução no caso, o respectivo Pedro Vitor tava em casa no momento, aí ele foi e tirou foto da minha identidade e eu consegui fazer o examezinho sem maiores traumas. Outra coisa que aconteceu ontem também. Ontem foi movimentado, assim, eu tava na estação de busão indo pra casa da minha mãe, que eu tinha que resolver umas coisas, e eu vi um criança, olha, andando, muito parecido comigo. Pra quem ouve esse podcast e não sabe, eu ando meio torto, meio pulando, é uma coisa meio difícil. E esse menino olhando pro meu lado e jogando seu lindo cabelo Chanel. Sim, o gato, a criança tinha um Chanel. E eu fiquei de duas uma. Ou ele tava debochando de mim, porque eu sou um grande alvo de deboche de crianças. É uma profissão minha quase. Sabe, animador de festa? Eu posso ser o atacado de festa. Eu sento lá e todo mundo começa a debochar. Inclusive, vou criar esse serviço de host. Host, tipo de RuPaul, sabe? Não é host de recepcionista, nem de dono da porra toda, como sou nesse podcast. Mas aquele roast que você ataca as pessoas. Lindo, né, gente? Eu achei que isso teria mais graça. Mas eu ri tanto desse negócio, porque eu não sei se o criança estava debochando de mim ou se o criança tinha nascido diva já. Entendeu? Porque foi uma cena icônica. Vamos lá, lembrando que esse podcast é feito de vários nada, mas eu decidi falar sobre BBB. E eu fiz uma enquete no meu Instagram, se você não segue, siga. Não estou pedindo, estou implorando. E eu coloquei dois nomes. O nome 1 seria Bebesteira e o nome 2 seria Bebebesta. O mais votado foi Bebebesta, então vamos de Bebebesta!
Bebebesta. Bebebesta.
A animação que eu tô não corresponde com a minha animação real, gente. Gostaria de falar. E eu queria comentar sobre os participantes, né? Porque a lista foi divulgada um dia desses aí. Eu tô muito fodida com o tempo. Meu relógio biológico tá de férias, mas eu vou começar a trabalhar. Boa sorte pra mim. E vamos lá. Assim como 2020, o BBB teve uma divisão que é entre camarote e pipoca. Pipocas são anônimos e camarotes são famosos. Inclusive, eu tô chocado porque do ano passado eu conhecia, tipo, 3 famosos. Esse ano eu conheço uma galera. Aí eu vou comentar sobre cada participante. Tá indo bem, menino. O primeiro foi o Arthur, que é o crossfiteiro. Não sei opinar, na verdade, não tenho uma opinião formada, mas eu adorei que as gatas foram tão desocupadas que foram conferir pra ver se ele era Minion e descobriram que ele segue o Instagram do Lula. Aí esse foi um momento da minha vida. Aí, na sequência, foi anunciada Carol Conká. E aviso a todos vocês que eu tô pronto pra passar esse pano, porque ela é capricorniana, gente. O motivo é esse. Mentira. Eu admiro muito a Carol. O Batuque Freak, que é o primeiro EP que ela lançou, eu sou viciada até hoje. Então, eu admiro muito ela e eu tô feliz que ela tenha entrado, porque pelo que parece, ela vai ser bem causadeira. Segundo da pipoca foi o Caio. Caio é um fazendeiro de Goiás que também, graças às gays da internet, toda a apuração, descobriram que ele vota no citado no início do programa. Ele seguiu o perfil do citado no início do programa e já estamos prontos para o multirão. Entendam como quiser. E o segundo famoso foi Carla Dias, que eu não sabia quem era. Inclusive, quando eu liguei os pontos que tava todo mundo falando, Suzane von Richthofen vai entrar pra casa do BBB. Aí depois quando eu vi o nome Carla Dias, eu não reconheci, porque eu não lembro dessa mina. Mas aí eu fui ver depois que ela foi a Suzane no filme lá da Suzane, que nasceu já cancelado, tadinho, porque a pandemia acabou com as expectativas desse filme ser lançado. E o próximo da pipoca é João Luiz. João Luiz, que eu adorei, porque ele odeia todo mundo, tipo eu. Mentira, gente, eu não odeio todo mundo. Só odeio 70%. É uma coisa bem tranquila aí. Mas ele tem... O povo dos fandoms tá puto com ele, porque tem tweet dele criticando Deus e o mundo. Inclusive tem um que eu concordo, que é: as músicas da Ariana Grande são muito parecidas, se não iguais. Gente, eu amo a Ariana. Eu amo Dangerous Woman. Uma das minhas músicas favoritas é dela, mas não é do Dangerous Woman, que é One Last Time, que é minha música de uma situação amorosa. E eu adorei, é uma POC, professor de geografia. Eu quero que ele ganhe. Ele é, sei lá, ano passado eu nem assisti, mas eu quero que ele ganhe. E a próxima do camarote estava sendo especulada desde ano passado, mas ela fez o mistério dela. Camila De Lucas pagava de louca, todo mundo. Ela já tá em confinamento, ela postava vídeo. Gente, estão falando que eu tô confinado o quê? Eu tô aqui viajando com a minha família. E de repente, finalmente, o mistério é revelado e ela estava de fato. Eu adoro a Camila, eu acho ela engraçadíssima. E é outra torcida minha. É outro pano que passarei. Se alguém tentar cancelar a Camila, me passa o endereço que eu vou na tua casa e te meto sarrafo, querido. Enfim, e próxima pipoca. O quarto integrante da pipoca é o Arcrebiano. O nome dele é ótimo, gente. Arcrebiano, que também é chamado como Bill. Eu achei ele uma pessoa que parece tranquila, da paz, assim, não... Não tive nada contra. É, inclusive, teve uma especulação aí nos rolês de fórum que ele é POC, mas a foto em grupo de gente branca é uma realidade dos héteros também, viu? Não é só dos gays, é dos héteros também. E a quarta pessoa do camarote é pouca. Caralho, as netas das bruxas que vocês não queimaram. Tá lá no Big Brother. Eu fiquei muito feliz porque, velho, eu sou raiz da pouca. Eu lembro quando ela cantava Casa dos Machos, que é uma música perfeita, busquem conhecimento. Eu vou dormir lá embaixo, na Casa dos Machos. Parei, não vou cantar mais.
Vou dormir lá embaixo, na Casa dos Machos.
Mas, gente, eu adoro a Pouca. Ela é cantora, compositora, atriz. Ela faz a prostituta do GTA melhor do que ninguém. Aquele Rios é perfeito. Mas, gente, Pouca perfeita. Só isso que eu tenho a dizer. Agora, Juliette. Meu nome é Juliette, eu tenho um chevette, eu masco chiclete na 97. Eu não sei opinar sobre ela, tipo assim. Pra mim, eu achei normal, tipo, aquela meio que a mina mais do interior, que fala o que dá na telha. Mas eu tenho certo medo disso, porque nós tivemos uma ganhadora numa edição passada aí, que também era esse personagem, entre aspas, porque não é personagem, é a realidade dela. Mas essa outra pessoa que era assim, fez um posicionamento bem complicado, né? E o próximo do camarote é o famoso já nasceu cancelado, Nego Di. Nego Di é um comediante e parece que surgiram várias coisas sobre ele, várias piadas problemáticas, e o pessoal já tá fazendo fila do multirão. Eu não sei, eu não fui apurar isso, deveria ter ido apurar. Ai, gente, desculpa, é que eu vi a próxima da pipoca e eu lembrei do meme que o Thiago Pascoaloto fez. Mas, sei lá, gente, depois eu vou ver se a gente cancela mesmo. Mas eu confio nos meus coleguinhas de internet. A próxima da pipoca é Kerline. Kerline, que a única coisa... Ela foi apagada da minha mente, tadinha. Eu sei de uma coisa, ela é de Fortaleza. E a outra coisa é que o Thiago Pascoaloto, colega de firma também, porque ele tem um podcast, o Debates Inúteis, fez um meme que é a foto dela em comparativo com as branquelas. Então... É a única coisa que eu sou capaz de lembrar. Mas tá tudo bem. Parece uma boa moça. Mas próximo da camarota. Por que que eu falei no feminino? Não sei, nem você sabe. O próximo é o Lucas Penteado, Haircut. Lucas tem outro... Tinha outro sobrenome no meio, não? O Lucas, eu não conhecia, mas eu acho que ele aparece numa série que eu vejo que é derivada de Malhação, que chama As Five. Se não, eu estou confundindo ele, porque eu sei que ele na Malhação faz par romântico com a Ellen de As Five, que também é de As Five. E eu não sei se é ele ou se é outro menino, porque a história é completamente depois de Malhação, se for olhar assim. Gente, e eu fui pesquisar esse menino, eu adorei esse menino. Por quê? Porque ele é de movimento estudantil, ele é uma pessoa foda, assim. Eu mal conheço, mas meu estoque de pano foi feito. E próxima da lista pipoca, Lumena Aleluia. Gente, eu adorei a Lumena. Não me pergunte por quê. Mentira, ela é foda. Ela é DJ, ela é psicóloga, ela pegou uma princesa africana, ela é tudo na minha vida. E eu acho que ela é lésbica ou é bi, então já ganhou meu coração. Facilmente assim, né? Mas eu vou buscar conhecimento a respeito das pessoas que eu não conheço. E o próximo do camarote ocupa a célebre profissão, a mais notada, a mais visada, que é ex-marido de ex-BBB. Vocês vão procurar o nome dele, mas ele é ex da ex-BBB. E basicamente é essa a profissão dele. Mentira, o cara cantou, mas eu não conheço a dupla dele, não. E próximo da pipoca é o Gilberto, que é mórmon. Era mórmon, mas se desligou por ser gay. E nas informações dele teve uma que eu fiquei meio incomodado, que é tipo, ele nunca namorou homens, apenas namorou mulheres. E eu fiquei assim, gente, eu não gostei disso. Eu não achei legal como informação, tipo, olha que higienismo que a gente fez aqui. Ele se considera gay, mas ele só namorou mulher. Me irritou. Confesso que me irritou. A próxima é... Frederico, vem aqui. Vou cuspir na sua boca. Mentira, gente. Pelo amor de Deus, eu nunca faria isso. Frederico é meu bebê. Eu cuido bem dele. Mas é a youtuber VTube. Que, gente, esse negócio do gato, vou ser sincero, eu tenho um certo problema, eu converso muito com isso com o Pedro Vitor, mas pessoas que são expostas muito cedo à mídia. Essa menina tinha 16 anos quando aconteceu o negócio do gato. Ou seja, ela era uma adolescente. Vamos puxar todo mundo pra consciência de tudo. Eu não sei, eu não acompanho a menina. Eu não tô passando pano pra ela, porque eu sou fã nem nada de gênero. Eu não acompanho as coisas que ela faz. Mas é uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. E, velho, vou abrir a porta pro gato.
Você pediu pra entrar, apanha.
Não, mas só concluindo a respeito da menina Victoria Tubo, eu acho que ela pode ter mudado, né? Porque ela ainda não é. Ela já é maior de idade, acredito eu. Não tô dizendo que idade seja sinônimo de maturidade, mas ela já deve ter aprendido, né? Porque o pessoal que tá na internet, quando faz merda, todo mundo cai em cima forte. Mas não tô defendendo, mais uma vez. Eu nem vou repetir isso de novo. Mas enfim. Próxima, Thaís. Thaís que quebra tabus, gente. Porque ela é odonto, mas ela não é loira. E não sei se ela tem um HB20, vou ter que apurar também. Gente, nessa hora eu já tava meio, assim, cansado. Mas tudo bem. Eu já tinha parado de prestar atenção. E o próximo do camarote, parece que a chuva de novembro não atrapalhou ele de entrar pra casa mais vigiada do Brasil. Piada péssima pra lembrar que eu ouvi as músicas do Projota quando eu era dole. Mas é isso, meninas. Projota que pensa sobre o que ela quer e ela só quer paz. Que manda a Anitta ir, a Anitta vai, manda a Anitta voltar, a Anitta fala Mas eu não sei, gente. Eu ouvia ele, acho que em 2012, 2011, a época que a gente ainda passava música no Bluetooth. Se você é um burguês que já tinha um celular com Android, já tinha superado essa fase, foda-se. Eu era essa pessoa que tinha lá o Nokia e as minhas músicas vinham por meio de Bluetooth. Deus abençoe. E a próxima da pipoca também já não tava prestando muita atenção, porque eu tive insônia e fui fazer as coisas de trabalho que eu citei anteriormente, que eu até paguei um mico. Mas ela se chama Sara. Belíssima. Ela é bonita. Eu não sei mais nada sobre ela, mas pela foto ela é bonita. E o último a aparecer já era super cotado. Todo mundo já falava que ele ia entrar, que é o namoradinho do Brasil. Que com um tweet consegue umedecer calcinhas e cuecas de multidões. E ele que ocupa uma posição importante na família global brasileira, que nós conhecemos. Filho de Fábio Júnior, irmã de Cleo. Eu esqueci o que eu ia falar. Tudo bem? Fiuk! Gente, desculpa, eu não acho ele bonito. Eu entendo quem acha, mas o Chanelzinho dele, não. Eu não sei, eu tive uma palpitação pelo Fiuk quando ele fez aquela série que eu indiquei num dos primeiros Bertos, que se chama Lili Aes, que ele faz um galã de novela. Que não sei quem assistiu, mas a Lili é figurinista e ele tem um momento que eles namoram porque ela tá fazendo figurino da próxima novela que ele vai fazer. Enfim, considerações. Eu vou assistir BBB pela primeira vez praticamente na minha vida, porque eu assisti até os 5 ou 6, provavelmente, mas eu não tenho memória. Minha memória é muito ruim, gente. Minha memória é tão ruim que eu comecei a assistir RuPaul's Drag Race por causa de um episódio de um podcast que tá comentando a nova temporada. Eu assisti os 3 episódios e à tarde eu fui assistir ou escutar esse podcast de comentários. E quem disse que eu lembrava de tudo que tinha acontecido? Aí eles falavam, ah, porque a roupa da fulana, eu tinha que pesquisar. Fulana, RuPaul's Drag Race, roupa. Aí eu via de novo e lembrava, mas minha memória é péssima, eu nunca vi uma pessoa assim. E vamos de Chega!
Chega! Chega! Muda, Brasil!
O Chega pra você, novatinho desse menino podcast, é o momento que a gente fala de coisas que basta, já deu, muda, Brasil! E eu queria falar sobre um assunto muito sério, gente. Muito sério mesmo. Que é a pessoa que ainda faz o topete de progressiva em 2021. Eu tô julgando o topete em si, não, porque eu até tive. Mas, gente, é uma tendência, assim, que ficou lá no passado. Assim, eu não sei por que você ainda usa, mas não usa, não. É feio, menino. Enfim. Era pior que era isso, gente. Tinha outro Chega, mas eu esqueci. É um ótimo host esse menino. Eu ia reclamar de fiscal de cu, mas eu tô cansado de reclamar de fiscal de cu, sabe? Que é toda semana essa merda. E eu cansei. Chega. Acabou. Basta de fiscal de cu. Agora eu nem respondo. E quando tem algum rumor sobre mim, tipo, eu estou usando crack, eu confirmo, mesmo sem estar usando crack, porque já deu de fiscal de cu, né, gente? Pelo amor de Cristo. E vamos de... É legal, baixinho! Eu não sei por que eu fiz isso se a gente tem vinheta, meninas.
É legal, baixinho.
É legal, baixinho.
Mas é legal, baixinho, é aquele momento que eu indico filmes, música, séries. Porra, moto filha da puta, tô gravando. Eu indico filmes, séries, músicas, pornôs, o que você quiser, o que seu coração pedir. E a minha primeira indicação é uma música que eu estou muito viciado, que é Me Toca, da Marina Sena. Ela lançou, acho que essa semana ou semana passada, e eu confesso que eu fui ouvir um pouquinho com o pé atrás, porque ela era integrante da banda Rosa Neon, e... saturaram tanto aquela música lá do verão, que a gente mostra o ombrinho, a gente brinca no chão, que eu fiquei assim, velho, muito provável que eu não vá gostar, porque essa eu ouvi tanto que me deu no saco, sabe? Mas aí eu fui ouvir Me Toque e eu tô absolutamente fascinado. Ficou uma música muito boa. É divertida, assim. É uma letra meio pra sensualizar pro crush, sabe? Chupando uma laranja. Mas é tudo a música. A próxima indicação é... Globoplay não me patrocinou até hoje, mas eu continuo dando biscoito pra eles, né? Eu comecei a assistir uma novela que eu tô adorando porque todo mundo é meio disfuncional nela. Ninguém ali fez uma terapia na vida, no máximo a Malu. A novela se chama Sangue Bom e ela fala sobre uma grande influencer lá, a Mora, que veio de um lar adotivo e ela é apaixonada por um menino desse lar adotivo, que eu não vou dar spoilers, mas muita treta, quem é filho de quem, rola um teste do DNA do ratinho, menino. Mas basicamente é isso. A novela é muito boa. Tanto que eu desisti de quase todas as novelas que eu comecei a assistir. Mas ela é uma novela muito boa, que não ficou arrastada, não ficou chata. Sei lá, assistam. Sangue Bom, tá no Globoplay, aquela coisa de sempre. Globo me patrocina. E meu último É Legal Baixinho dessa semana é que eu tô muito do gin, gente. Tom, que veio aqui, me catequizou na experiência gin. E eu tô viciado, eu tô criando uns drinks aí. Às vezes eu pesquiso, só que eu faço do meu jeito, porque eu não tenho dinheiro para todos os insumos. E hoje eu fiz um que eu tô passado com a maravilhosidade, que é um gin com laranja e canela. O que você vai fazer? Você tira o suco da laranja, que você vai precisar de uma dosezinha dele. Minhas doses são exageradas, gente, então eu não vou passar a medida. É, você vai descascar essa laranja e vai colocar no fundo da sua taça, ou copo mesmo. Se você quiser pôr no copo de requeijão, tá de boa, porque eu não sou fresca. É, no fundo da taça, você posiciona a bela casca de laranja. Aí, na sequência, você coloca o gin. Coloca algumas... Na verdade, o gelo vem antes do gin. Então, coloca 5 pedras de gelo em cima da casca de laranja. Depois você coloca a dose de gin, de sua preferência. Eu usei uma quantidade absurda, mas porque talvez eu deveria ter parado de beber já uns anos atrás. Aí, depois você coloca canela em pau, gente. Em casca, quer dizer. Canela em casca, deixa ela bonitinha, coloca o suco de laranja, dá uma mexidinha bem leve. E depois você adicionar água tônica. Fica maravilhoso. Eu tô aqui querendo parar de falar pra tomar, porque hoje eu tô frenético, hoje eu tô falando muito rápido e Deus abençoe, eu vou parar pra tomar agora. Só um aviso importante sobre esse gin. Depois que você colocar a água tônica, você mexe só que muito pouco pra não tirar o gás da água tônica. Senão vira purgantezinho, né, amores? É. E foi isso. E vamos de Conselheira Leila. Porque eu queria fazer um programa de meia hora, já estou aqui há 32 minutos. Então eu vou pular o Qual é a Música, que depois de anos eu tinha um finalmente.
Conselheira Leila. Conselhos, dúvidas, broncas e dúvidas.
Conselheira Leila. E Conselheira Leila é o momento que você me manda suas angústias, casos do coração, e eu tento te ajudar. Assim, não falho na maioria das vezes, mas eu tento, gente. E a primeira pergunta que eu recebi foi uma pergunta muito pertinente, que é:
o que você acha sobre o carnaval ser feito em julho?
Eu acho que a pessoa que acredita que vai ter carnaval em julho é muito otimista, mas muito otimista. Porque eu tô inseguro de não ter em fevereiro de 2022, gente. Porque a vacina, né, menina? Amiga, a vacina. Mas sei lá, gente. Se tiver, não vou reclamar. O único problema é que julho é frio e carnaval é minha época de sair pelada, mas aí... 2022 tem carnaval, o importante é que a gente tá bem, passou por esse momento, e as pessoas que a gente ama tão bem. No meu caso, se você perdeu alguém, meus pêsames, entendeu? Mas é isso, gente. Vamos fé em ter carnaval em 2022. Pesei o rolê, né? Próxima pergunta, Lucilene!
Com quanto tempo ficando com alguém, essa pessoa pode pedir exclusividade, sem necessariamente pedir em namoro? Digo isso do lugar de monogamia, mas sendo também uma piranha.
Temos conflitos. Essa pessoa está em conflito porque ela quer ser piranha, mas está pensando já na exclusividade. Amizade, calma. Calma, deixa acontecer naturalmente. Já dizia o filósofo, né? Deixa acontecer. Pra mim, na época que eu era monogâmico, nunca teve essa conversa de estamos exclusivos agora? Estamos. Mas aconteceu a seguinte conversa, na verdade, nas outras vezes. Então, eu não tô ficando com ninguém além de você. E partiu da outra pessoa isso, não partiu de mim, viu? Eu sou fria, né? Eu falei, eu também não. Ai, que fofo. Ai, que bonitinho. Mentira, eu também não fui escroto. Mas foi uma conversa, tipo, bacana. Mas vamos pro próximo passo? Não vamos? Vamos ficar assim do jeito que tá por enquanto? Vamos. Porque geralmente quando pede em namoro que dá merda, né? Nada contra namoro, estou em um. Inclusive... Tem um amigo meu que às vezes eu tô conversando e eu falo: ah, mas porque eu queria socar a cara de Pedro Vitor. Ah, mas porque não sei o quê. Ah, mas porque eu tô com ódio. E ele fica assim: velho, às vezes eu acho vocês o casal perfeito, mas vocês às vezes falam essas coisas. Gente, trazer verdades difíceis pra vocês hoje. um casal... Casal nenhum é perfeito, pelo amor de Deus, não existe ser humano perfeito. Quem dirá casal? Porque o casal são duas pessoas. Então a imperfeição vai ser duplicada. E segundo, meu relacionamento é incrível. Mas duas pessoas sem atrito, convivendo tanto que eu e Pedro convivemos, é impossível, gente. Mas a gente se ama, gente. É um casal fofo. O filho da puta foi pra Montes Claros de novo, mas eu não vou reclamar. Mas é isso, gente. Casal perfeito não existe, mas relacionamento é isso, velho. Nossa, hoje eu tô ótimo. Eu tô bem mais doido que o normal, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Mas próxima e última pergunta, porque agora faremos podcast um pouquinho mais curto, porque a tia trabalha, Daniel trabalha, e a tia também quer aprender a editar podcast, então vai demorar, vai ser um processo, sabe? Sofrereis. Próxima pergunta.
Como faço para deixar de ser inseguro e pessimista?
Sempre tenho tendência a pensar o pior lado das coisas. Puta que pariu. Você acabou de mandar mensagem sobre insegurança e pessimismo pra pessoa mais insegura e pessimista que tem. Mas o conselho que eu dou é, primeiro, terapia. Não sei se você faz ou não faz, mas faça terapia. E a segunda coisa que eu peguei na época da terapia, que eu aprendi, é que esses pensamentos que fodem a gente geralmente são muito automáticos. Eles não são... Eles chegam a não ser racionais. Então, é você começar a, em cima desse pensamento, pensar racionalmente. Tipo, vamos supor que você tá inseguro, que você tá ficando com o boy, mas não tem certeza. Que o boy tá na mesma sintonia que você. Aí vem o capetinha na tua cabeça, o demônio da insegurança fala: ah, mas será? Ah, mas eu acho que ele só quer curtição. O menino tá te mandando meme. Tem prova de que vai engatar maior do que meme, gente? Meme é uma coisa muito importante na relação. E eu já tô perdendo a linha de raciocínio de novo. Não que tenha tido algum dia desse programa, mas realmente, você tem que parar, travar esse pensamento trazendo os fatos, pensando. E pessimismo, gente, é também coisa de controle. É você pensar, sei lá, ah, eu sempre que saio de uma entrevista de emprego já acho que eu não sou contratado. Isso é pessimista. Pra caralho, porque tem entrevista que eu sou super bem, até passo, mas assim que eu sair de lá, eu tô mandando mensagem pro Pedro, acho que eu não passei. Resumo na história, eu tô contratado, sabe? Passei. Mesmo falando que eu achava que eu não tinha passado. Mas é uma coisa muito de analisar, tipo, principalmente a sua parte, cortar esse demônio dentro da cabeça. Esse cara é um grande filho da puta, viu? A insegurança é... Nossa, velho, é um treco que te fode. Vou até beber. Pausa longa, dramática, para o host beber seu delicioso gin com canela e laranja. Então, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Indiquem pros amiguinhos. Se não tiver gostado também, indica pra três inimigos. Vai que ele gosta. Mas se ele não se ele gostar, bom que você ajudou o criador de conteúdo aqui. Pseudo-criador. Mas se ele não gostar, pensa o lado bom. Você torturou ele por 40 minutos. Sigam as redes sociais do podcast. É tudo. @podberto. Mandem seus casos para podberto@gmail.com. Me sigam também no @limedog, LIMEDOG. Vai estar tudo aqui na descrição, né, meninas? E é isso. Sigam também o Daniel, que vai editar esse podcast, que é @DanielZalkman em todas as redes sociais e @DanielZalkman no YouTube. E o SoundCloud dele é soundcloud.com/Zalk. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem, ou não. Mentira, semana que vem eu tô de volta, prometo. Porque agora eu sou comentarista de BBB, né, garotas? Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês, um beijo pro Berto, caralho!